Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 1 de agosto de 2021. Hoje é domingo. Votos de um bom domingo para todos, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Lino Sahir, que está na produção neste domingo. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Ouvem esta emissão em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a Rádio PGT, isto em Bissau, na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Catiú estamos em FM com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, ouvem-nos em FM com a Rádio Comunitária de Casamai. Estamos ainda em Gabu com a Rádio Sichanô, que é Leste FM, em Bubé, Rádio Papagaio, e na cidade de Cachungo estamos com a Rádio Berolando. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de recuperar, ou a necessidade de recuperar, a identidade cultural dos povos indígenas de Angola. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Mancinha. E a seguir vamos conversar com dois dos nossos amigos internautas. Eles são hoje de Angola. Mas antes, as notícias do mundo neste domingo.
Notícias desta hora apresentadas por mim, Amancio Miguel. Mais de 300 de manifestantes tentaram entrar neste sábado na residência oficial do presidente São Tomé e Príncipe Evaristo Carvalho, no Morro da Trindade, para exigir a conclusão do processo eleitoral.
O povo está cansado!
Queremos segunda volta! Queremos segunda volta!
Os motoqueiros exigem a demissão do presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, e solução imediata para o impasse na instituição que publica os resultados definitivos das eleições.
Se juízes estão a ser pagos para fazer aquilo que eles estão a fazer, para tomar país à força, porque aquilo que eles querem é tomar país à força. O povo não vai aceitar um ato desse. Então nós vamos começar a fazer confusão. Se for possível, vamos criar bastante tumulto na praça, todo o distrito, até haver segunda volta.
Centenas de jovens motoqueiros e alguns populares tentaram entrar na residência oficial do Presidente da República no Morro da Trindade, a 7 quilómetros da capital do país, mas foram impedidos pelas forças de unidade e proteção dos dirigentes do Estado.
Militar não pode ser manipulado, mas meio de população, essa quer dizer o quê? Vai matar todo o povo. Esqueceram que é o povo que manda. Esqueceram que é o povo que apoia esse aqui. Então, por amor de Deus, só o Presidente da República sai e vem falar conosco, que a coisa entra em bom senso, porque a partir da manhã vai piorar.
O presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, é acusado pelos motoqueiros e populares de tentativa de falsificação dos resultados eleitorais, a mando de Delfim Neves, atual presidente da Assembleia Nacional e candidato presidencial que ficou no terceiro lugar na primeira volta realizada a 18 de julho último. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique felicita o governo de Moçambique e seus fiscais por há mais de 3 anos não registrar o abate de elefantes por causa do seu marfim na reserva especial do Niassa. Uma nota da Embaixada Americana, por ocasião do 31 de julho, Dia Mundial do Fiscal da Floresta, diz que os guardas florestais de Moçambique lutam corajosamente para proteger e conservar os seus ricos recursos faunísticos e ambientais e salvaguardar os seus parques e reservas nacionais. Como maior doador da reserva especial do Niassa, os Estados Unidos contribuíram com mais de 2 milhões de dólares para combater a caça furtiva e reforçar a perseguição de crimes contra a fauna bravia naquela reserva. O Senado dos Estados Unidos, numa rara sessão de sábado, trabalhou num projeto de lei de US$ 1 trilhão a serem investidos em estradas, linhas férreas e outras infraestruturas, enquanto legisladores de ambos partidos procuram promover a principal prioridade legislativa do presidente Joe Biden. O ambicioso plano tem o apoio de democratas e republicanos e já superou 2 obstáculos por amplas margens no Senado dividido. Mas até agora, os legisladores não viram o texto final do projeto, que inclui cerca de 550 bilhões de dólares em novos gastos e ainda estava sendo redigido no sábado. E por último, neste bloco de notícias, Marcel Jacobs venceu a corrida olímpica de 100 metros neste domingo, cruzando a linha em 9 segundos e 8 centésimos, dando à Itália pela primeira vez o ouro no sprint. Mesmo numa corrida sem favoritos, Jacobs foi uma surpresa. Ele superou Fred Carley da América e André de Grasse do Canadá, ocupando o lugar que nos últimos três anos é dominado pelo agora reformado Usain Bolt da Jamaica.
A importância da recuperação da identidade cultural dos povos indígenas é o tema do livro Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices. É o título também do livro de Catuan Zenze Nkuma. Ele é pseudónimo literário de Luís Francisco António, com quem o Pedro Dias conversou.
Chamar alguém de matumbo em Angola pode gerar um conflito verbal, até mesmo agressão física. Matumbo é tido como o burro, ignorante, analfabeto. Para Catuan Zenze Nkuma, a definição diverge do que muitos pensam. Fruto de uma investigação cultural de 4 anos, Catuan Zenze publicou, no dia 26 de junho, na Mediateca Zedu, no Kazenga, o livro Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices. Venda e sessão de autógrafos no passado, desde julho, na Praça da Independência. O autor considera que a obra literária servirá de correção da verdade histórica que se pretendeu apagar pela colonização portuguesa ao longo dos séculos de opressão.
A razão primária que me fez escrever este livro com esta temática e com este título que aparentemente mostra ser, como eu diria, satírico, mas na essência não é satírico, não é para satirizar a informação principal que está postada no título, mas sim é para mostrar que realmente aqueles que foram cognominados de matumbo, isto é, na compreensão dos assimilados, pessoas que não passaram por uma instrução colonial ou que não têm a civilização colonialista, mas sim ainda guardam ou se mantêm firmes nas identidades e tradições, ou então na civilização dos seus antepassados, deviam ser considerados como pessoas atrasadas. E isto me levou a refletir que não pode ser este sentido pejorativo para continuar a descrever uma pessoa que se mantém firme e ligado às tradições de seus pais. Então eu achei a necessidade de redefinir. E é assim que este título chama a atenção de que há sim valores nas matumbices dos matumbos, e que esses valores não têm nada a ver com questões de atraso ou então práticas daquelas pessoas que não respeitam as regras de convivência.
Aqui em Angola há muitas localidades que está o matumbo, aquele que não aceitou, digamos, a colonização portuguesa.
Ainda temos muitos matumbos. E estas localidades nós denominamos como sendo os redutos defensivos das nossas identidades tradicionais. Lá você encontra ainda pessoas que falam predominantemente as suas línguas maternas e aquelas que falam misturadas com o português e, no entanto, necessitam de um tradutor para poder traduzir em português.
Catuan Zenze Nkuma define matumbo o indivíduo autóctone que, dentro do prisma do cidadão ocidentalizado, não se afastou da cultura dos seus ancestrais e não abraçou o projeto de civilização colonial. Neste projeto, diz o autor de Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices, a Igreja Católica Portuguesa desempenhou o verdadeiro papel na colonização dos povos no território que viria a chamar-se de Angola.
Eu falo e afirmo que, na verdade, quem nos colonizou não foi o Estado colonialista português, mas sim a Igreja Portuguesa Católica. Isto porque, porque cabia apenas ao Estado colonialista português administrar a terra, os seus recursos, a sua fronteira. Quanto à colonização baseada no homem, estava entregue à Igreja. Era a Igreja que detinha a sociedade, é a Igreja que tinha que monitorar a questão religiosa, a espiritualidade, o setor da educação, né? Vamos dizer, os setores acadêmicos e assim também o setor sanitário. Então vimos, nós num estudo profundo chegamos a esta conclusão de que quando a Igreja passa por trocar os nomes, por impedir que as línguas maternas deviam ser faladas a nível institucional e também nas escolas, e proibir o uso das línguas maternas e civilizar ou aportuguesar os cidadãos. Então é aí onde nós encontramos de facto as matrizes da colonização.
A colaboração da Santa Sé e da Igreja Católica Portuguesa na deturpação dos valores morais, culturais, tradicionais e espirituais angolenses. As responsabilidades da Igreja Católica na colonização de Angola. A palavra de amor e paz do Senhor Jesus, usada para colonizar e escravizar povos. Temáticas desenvolvidas no segundo capítulo do livro. Em 209 páginas, conhecemos 8 capítulos. O investigador cultural reafirma que com a presença ocidental em África, principalmente a portuguesa, no território Angola, o processo da civilização autóctone foi ofuscado.
O continente ganhou uma ofuscação, o continente se tornou escuro, ou seja, com a chegada ou com o domínio dos europeus, o continente foi afundado, o continente, o povo deixou de ser, nós paramos no tempo, as nossas agendas foram substituídas pela agenda colonial, nós ficamos, particularmente Angola, do suposto ano da sua chegada dos portugueses, que eu digo que é a chegada oficial, porque anteriormente os portugueses já vinham aqui como comerciantes e viviam também como imigrantes, e nós também no mesmo sentido em Portugal. Quando o português chega cá, ele
encontra reinos altamente estruturados.
Não, ele encontrou.
Encontrou reinos estruturados.
E a nossa civilização era uma civilização muitíssima mais organizada que a própria civilização europeia de então.
Em Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices, Katuanzenze Nkuma apresenta a manobra colonial para gerar conflito entre matumbos e os assimilados, os tais produtos de aculturação dentro de um projeto de agressão colonial para substituir o colono.
O termo matumbo deve ser agora reconhecido como uma expressão para qualificar as qualidades originais do próprio preto angolano.
O preto ou africano?
Tanto faz, o africano, preto ou africano em si.
Indivíduos com pele escura.
Pele escura, sim, porque na generalidade todo africano autóctone, é matumbo. Isto se a gente ver na visão da civilização europeia.
Porque escreves que matumbo é o indivíduo autóctone que dentro do prisma do cidadão ocidentalizado não se afastou da cultura dos seus ancestrais e não abraçou o projeto de civilização colonial.
Sim.
Como se escreve no livro. Ao contrário do assimilado, o matumbo está fora da visão dos cidadãos africanos construídos culturalmente pelo Ocidente. Começou a existir essa miscigenação a partir do século XV. A mistura, a mestiçagem começa a aparecer aqui nessa zona do reino, por exemplo, do reino do Congo.
Do Congo, sim.
Desde o contacto com o Ocidente e os africanos. Aí surgem os assimilados. Ou melhor, os mestiços nascidos
da relação entre o europeu branco e o africano preto. Surge essa classe de mestiços que, com o passar do tempo, foram essa classe, ou essas pessoas consideradas de assimiladas, porque foram educadas do ponto de vista ocidental, não do ponto de vista do matumbo.
Sim.
Como é que você vê o surgimento dos assimilados? Surge como um tampão para travar a cultura africana, ou surge como para buscar indivíduos indígenas para o assimilado?
É, como bem perguntaste, dizendo que surge como um tampão, este é o propósito do colono. Era preciso criar uma elite para que estes recebessem de modo privilegiado alguns direitos que eram somente reservados à pessoa de pele branca, ou seja, aos europeus, e assim então passar a ideia de que os europeus ou os portugueses estariam a ser um pouco liberal para com pessoas de raça preta, e para com esta ideia passar a informação à comunidade internacional que Portugal está a fazer mudanças na sua política de colonização e dominação.
Com a obra literária sobre os matumbos, o autor pretende repor a verdade histórica, uma revolução cultural ao molde de uma reforma cultural.
As pessoas vão olhar para esse livro, estarem a olhar, vamos assim ensinar, para um espelho. E o espelho vai lhe interrogar: quem tu és? Quem tu és aqui nesta terra? És desta terra? Amas esse povo? Porque esse livro vem para mostrar quem nós somos. Quem é o angolano? Quem é o mangolé? Quem é o matumbo? Quem é o assimilado? Quem é o colono? Quem é o remanescente? Quem faz parte do resquício do colono? Quem impede o desenvolvimento dessa terra? Quem impede a progressão econômica desta terra? É o matumbo? É o fruto da assimilação? É o angolano? É o mongolê? Quem és tu para esta terra?
Mas por que dessa reposição histórica?
Nós não conhecemos a nossa história porque não temos a nossa história. Foi destruída, foi combatida pelo colono. Era preciso destruir a nossa história, porque a nossa história é a coisa mais rica. Não é o petróleo, não é o diamante, é a nossa história. Se nós sabermos, em toda a verdade, a nossa história, então nós vamos nos sentir que, afinal de contas, nós somos pessoas. Nós somos muito mais daquilo que parece sermos. E que nós nunca fomos, em momento algum, mais atrasados que os portugueses, nem que os ingleses.
Não acha que este livro pode criar um efeito de revolta?
Não é.
Bem,
para
já criar... está feito. Ou a história já está. Houve esse processo evolutivo em função dos tempos, não é? Aí a história. Mas pode provocar um sentimento de revolta com o que nós somos hoje, resultado desta herança. Desta cumplicidade de povos ao longo dos tempos?
A revolta pode ser praticada de várias formas. E nós somos por uma revolta pacífica. Uma reforma cultural, dentro de uma revolução cultural, é a opinião máxima deste nosso livro.
A revolução cultural, precisamos de uma revolução cultural aqui
em Angola? Nós precisamos de uma reforma cultural, mas no molde de uma...
Reforma ou revolução?
Nós precisamos de uma revolução cultural, mas no molde de uma reforma cultural.
Para além da necessidade de uma revolução cultural, ao molde de uma reforma cultural, o investigador sugere que o termo angolano, ou seja, ratificada, ou Angola, nome do país, deve ser mudado para Angola, sem a letra A. Angola para os portugueses. Angola para os Moanangola, filhos de Angola.
Então eu faria já aí um reparo, já que esse livro está cheio de intenção de redefinir determinados termos, é para dizer que nem todos nós somos angolanos. Pois, nesta terra existe o angolano e o mongolé. O angolano é o indígena aculturado. O mangolé é o indígena que mantém na identidade africana angolana.
É Moana Angola, o filho, Moana filho de Angola.
Sim, Moana significa filho de Angola. Filho de Angola, aquele que está ligado com Angola. Os que estão ligados com Angola, aculturada, porque Angola foi aculturado, de Angola para Angola, e o seu adjetivo passa a ser angolano. Então, do mesmo modo que se aculturou o termo Angola, também se aculturou alguns filhos de Angola. Esses filhos de Angola que foram aculturados, que mais exprimem a vontade da aculturação colonial, estes que são os angolanos. Eu não me considero angolano, eu me considero angolano, porque o meu nome é Angola. Não posso ser angolano, tenho que ser angolano. Mas a província colonialista é Angola, logo o adjetivo é angolano. Esse é o que se revém mais na cultura colonialista, coisa que eu já não me revejo tanto, se bem que também tenho traços dessa mesma assinatura.
Isso é um conhecimento, é algo para que se tenha conhecimento, não para se mudar.
É para se mudar. O A de Angola tem que sair, porque mesmo entre os intelectuais nacionalistas, no período da luta ideológica, já se tinha a intenção de tirar a letra A.
Vai despertar este diálogo
para que mude
o nome de Angola para Angola?
Sim, sim, nós somos Angola, não somos a Angola. É propositado o português fazer isso, porque a letra A, alguém diz que na língua romana significa sem. Quer dizer que sem espiritualidade de Angola, sem a tradição de Angola, logo, este termo Angola é mesmo para nos aculturar, para nos fazer matar ou morrer em nós o espírito nacionalista, o espírito africano, o espírito de matumbice, para o espírito de assimilação colonialista portuguesa.
A quem vai levar este debate? As autoridades angolanas, governamentais angolanas, como é que você pretende levar este debate, esta proposta da mudança de nome de Angola para Angola?
Podemos fazer
ou retirada do A?
Podemos fazer uma nota, um ofício anexo e levar à Assembleia Nacional acompanhada com um livro, porque as propostas dele têm que aparecer, porque não é verdade que nós somos Angola. As instituições nacionais são instituições ainda de matriz coloniais.
Há uma herança cultural, ou melhor, há uma herança colonial muito profunda na nossa história ainda, em quem nós somos.
A sociedade angolana é uma herança colonial. A sociedade angolana é uma herança colonial. Por quê? Porque Angola, como havia sido a joia da coroa portuguesa, o português fez tudo por tudo para poder deixar bem imprimida as suas impressões coloniais. E essas impressões estão muito carregadas. E o Estado angolano ainda adota essas mesmas instituições. O nosso sistema educacional ou o setor acadêmico ainda tem a matriz colonial.
Katuanzenze Nkuma e a sua mais recente obra literária, fruto de uma investigação de 4 anos, Os Matumbos e o Valor das Suas Matumbices, apresentado ao público no dia 26 de junho na Mediateca Zedu, e venda e sessão de autógrafos no passado 10 de julho na Praça da Independência. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
hoje é domingo, 1 de agosto de 2021. Recordamos que de segunda a sexta podem ver 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo. Isto pode ver no nosso site, na internet, em voaportugues.com. Pode também ver no nosso Facebook e encontra-nos em Voa Português.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Emissão vespertina, domingo, 1 de agosto de 2021. Não esqueça, estamos na net, em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, domingo, 1 de agosto de 2021. Convosco está o Lio Saílo, na produção, Ana Guedes na apresentação, que vos saúdam e desejam um bom domingo. Pode seguir esta emissão em onda curta no 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em direto em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português também pode ser ouvida em FM. Estamos na Guiné-Bissau, em Bissau, com a rádio Pidjiguiti, Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, e a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem a Voz da América FM com a rádio Papagaio. Em FM, estamos na cidade de Canchungo, com a Uberolando. Estamos também na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casamai. E em Catió, estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, podem ouvir-nos também FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, Nampula, em Rádio Encontro, a cidade de Climane, estamos com a nova Rádio Paz e estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Dentro em pouco vamos falar aqui de saúde. O tema desta semana é hepatite. Depois é conversa com dois amigos ouvintes, dois amigos internautas. Mas antes vamos aqui às notícias do mundo.
No
Notícias desta hora apresentadas por mim, Amancio Miguel. Mais de 300 de manifestantes tentaram entrar neste sábado na residência oficial do presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, no Muro da Trindade, para exigir a conclusão do processo eleitoral.
O povo está cansado! Queremos segunda volta! Queremos segunda volta!
Os motoqueiros exigem a demissão do presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, e solução imediata para o impasse na instituição que publica os resultados definitivos das eleições.
Se os juízes estão a ser pagos para fazer aquilo que eles estão a fazer, para tomar país à força, porque aquilo que eles querem é tomar país à força. O povo não vai aceitar um ato desse. Então nós vamos começar a fazer confusão. Se for possível, vamos criar bastante tumulto na praça, todo o distrito, até haver segunda volta.
Centenas de jovens motoqueiros e alguns populares tentaram entrar na residência oficial do Presidente da República no Muro da Trindade, a 7 quilómetros da capital do país, mas foram impedidos pelas forças de unidade e proteção dos dirigentes do Estado.
Militar não pode ser manipulado, mas meio de população, isso quer dizer o quê? Vai matar todo o povo. Esquecendo que é o povo que manda. Esquecendo que é o povo que põe esse aqui. Então, por amor de Deus, só o Presidente da República sai e vem falar conosco, que a coisa entra em bom senso, porque a partir da manhã vai piorar.
O Presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, é acusado pelos motoqueiros e populares de tentativa de falsificação dos resultados eleitorais, a mando de Delfim Neves, atual presidente da Assembleia Nacional e candidato presidencial que ficou no terceiro lugar na primeira volta realizada a 18 de julho último. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique felicita o governo de Moçambique e seus fiscais por há mais de 3 anos não registaram o abate de elefantes por causa do seu marfim na reserva especial do Niassa. Uma nota da Embaixada Americana, por ocasião do 31 de julho, Dia Mundial do Fiscal da Floresta, diz que os guardas florestais de Moçambique lutam corajosamente para proteger e conservar os seus ricos recursos faunísticos e ambientais e salvaguardar os seus parques e reservas nacionais. Como maior doador da reserva especial do Niassa, os Estados Unidos contribuíram com mais de 2 milhões de dólares para combater a caça furtiva e reforçar a perseguição de crimes contra a fauna bravia naquela reserva. O Senado dos Estados Unidos, numa rara sessão de sábado, trabalhou num projeto de lei de US$ 1 trilhão a serem investidos em estradas, linhas férreas e outras infraestruturas, enquanto legisladores de ambos partidos procuram promover a principal prioridade legislativa do presidente Joe Biden. O ambicioso plano tem o apoio de democratas e republicanos e já superou 2 obstáculos por amplas margens no Senado dividido. Mas até agora, os legisladores não viram o texto final do projeto, que inclui cerca de 550 bilhões de dólares em novos gastos e ainda estava sendo redigido no sábado. E por último, neste bloco de notícias, Marcel Jacobs venceu a corrida olímpica de 100 metros neste domingo, cruzando a linha em 9 segundos e 8 centésimos, dando à Itália pela primeira vez o ouro no sprint. Mesmo uma corrida sem favoritos, Jacobs foi uma surpresa. Ele superou Fred Carley da América e André de Grasse do Canadá, ocupando o lugar que nos últimos 3 anos é dominado pelo agora reformado Usain Bolt da Jamaica.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em foco. Semanalmente, na Voz da América em português, contamos consigo.
E agora, tema de saúde com a doutora Graça Mazinha. Vamos falar sobre hepatite. Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Desse lado vou andando bem. Não sei como é que há nas pais, mas recebindo também.
Doutora, por aqui vamos bem de saúde, apesar de continuarmos ainda, não é? A enfrentar essa pandemia que se chama Covid-19, doutora, aqui pelos Estados Unidos. A grande dificuldade é levar as pessoas que ainda não se vacinaram a vacinarem-se, mas esperamos que as coisas melhorem, de facto, a saúde melhore. E vamos falar esta semana não de Covid-19, doutora, mas vamos falar da hepatite e porque estivemos a celebrar nestes últimos dias o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites. Doutora, o que é hepatite? Que doença é essa?
Olha, Ana, a hepatite é, na verdade, uma doença bastante comum, embora muito pouco saiba, assim, de forma de forma muito geral, e muito pouco se fale deste grupo de doenças. O que é esta hepatite? Hepatite é uma doença, não é? Que leva à degeneração do fígado, e essa degeneração do fígado pode ser por diferentes fatores, como infecções virais, o consumo excessivo de álcool e o uso de alguns medicamentos. Então, o que acontece é que uma pessoa com hepatite vai primeiro apresentar uma inflamação no fígado e que, se não tiver tratamento adequado, de forma gradual vai haver essa degeneração do fígado. E conforme disse, é causado por vários fatores. Há alguns tipos de vírus que podem atacar o fígado, mas também tem alguns tipos de hepatite que são causadas por ingestão frequente e demasiada de bebidas alcoólicas e pronto, há aí uma série de problemas que podem levar ao surgimento de hepatite. O consumo de forma não muito bem orientada de alguns medicamentos também pode levar ao surgimento de hepatites.
Já referiu aqui algumas das causas ou fatores que contribuem ou que levam a apresentar a hepatite. Quais são os sintomas da hepatite?
Exato. Antes dos sintomas, eu gostaria de falar um pouco dos tipos, porque as causas da hepatite também vão ser de acordo com o tipo. Então, nós temos fundamentalmente a hepatite, que é considerada hepatite A, temos hepatite B, hepatite C, e depois temos hepatite alcoólica e aquela que é causada por medicamento. A hepatite A é uma hepatite que é causada por um vírus, que é transmissível, principalmente através de água e alimentos contaminados. E essa doença é muito frequente o seu diagnóstico na infância, porque como é transmissível através de água e alimentos contaminados, as crianças quando não têm muito, muito autocuidado, então as crianças são as que mais sofrem deste tipo de hepatite. Temos a hepatite B. A hepatite B é causada por um vírus, que é um vírus transmissível, principalmente por fluidos corporais. E este tipo de hepatite, que na verdade é um dos tipos mais comuns, tem como formas de contágio frequentes o uso de drogas injetadas, cirurgias quando são realizadas com materiais não esterilizados e também pode se transmitir através de atividade sexual. E depois temos a hepatite C. A hepatite C também é transmitida através de fluidos corporais e também, tal como a hepatite, pode ser transmitida por uso de objetos não esterilizados, como seringas para os que consomem drogas injetáveis, lâminas, entre outros objetos. Mas também pode ser passado sexualmente, daí que é importante reforçar a necessidade do preservativo. Depois temos a hepatite alcoólica. A hepatite alcoólica é causada fundamentalmente pelo abuso excessivo do álcool. Uma hepatite alcoolicamento, esta hepatite pode levar à cirrose hepática e às insuficiências hepáticas. E temos também a hepatite medicamentosa, que, como o nome sugere, é causada por consumo de alguns medicamentos. São medicamentos que são muito fortes para o fígado e acabam criando danos no próprio fígado. E quando a pessoa toma esses medicamentos, tem que ser monitorada de forma periódica para prevenir que ocorram essas lesões hepáticas. Então, essas seriam os principais tipos de hepatite e as suas causas.
Doutora, falou dos tipos de hepatite. Temos pelo menos 5 tipos de hepatite. Os sintomas, quais são os principais sintomas e são comuns a eles todos? E como é que se sabe se é uma hepatite, por exemplo, B ou C, uma vez que a forma como se apanha a hepatite é bastante semelhante?
Olha, no geral, Ana, alguns sintomas parecem, mas alguns sintomas são um pouco mais específicos para cada tipo. Sintomas gástricos, ocorrência de febre, a pessoa tem tendência a ficar com a pele e os olhos amarelados, que é aquilo que nós chamamos de icterícia. A pessoa pode apresentar-se com náuseas e vômito, mal-estar, desconforto e também a falta de apetite. E também pode apresentar uma urina de cor alaranjada e as fezes branquiçadas. E os sintomas estão mais acentuados quando estamos diante de uma hepatite A. A hepatite B, muitas vezes pode não apresentar sintomas e é descoberta vários anos após a infecção e pode ter um quadro crónico, não é? E pode levar a uma cirrose fígado. A hepatite C também tem essa particularidade de algumas vezes não ter sintomas no início da infecção, que a pessoa também descobrir numa fase mais avançada, através dos exames de sangue, ou porque começa a ter complicações a nível do fígado. E quando começa a ter essas complicações, os sintomas que vai apresentar são os que eu mencionei anteriormente, que são parecidos aos da hepatite A. Em relação à hepatite alcoólica, a hepatite alcoólica tem sintomas que são muito semelhantes ao da hepatite A, mas em situações em que já está numa fase avançada, a pessoa com hepatite alcoólica pode ter acúmulo de líquidos no abdômen e começa a ficar com o abdômen inchado. Pode ter insuficiência renal, insuficiência de fígado e também pode chegar a ter convulsões se tiver um quadro muito, muito avançado. Então, esses seriam os principais sintomas da hepatite, mas o sintoma que mais se destaca e que é uma coisa visível ao olho nu acaba sendo essa questão da icterícia, que são os olhos e a pele amarelados. E quando nós temos uma pessoa com essa condição, nós temos que assegurar que imediatamente vamos para assistência médica. É verdade, pode ser por outras causas, mas é importante descartar a hepatite.
Doutora, uma hepatite pode ser um problema extremamente grave, pode tornar-se um problema extremamente grave e, por outro lado, se tiver uma hepatite, é curável?
Olha, Ana, a hepatite sim pode tornar-se um problema grave. É verdade que nós referimos anteriormente que há alguns tipos de hepatite que não apresentam nenhum sintoma. Mas uma hepatite que não é tratada pode levar a complicações e essas complicações podem evoluir para aquilo que se chama hepatite fulminante, que é uma série de manifestações físicas que são bastante, bastante sérias e graves. A pessoa pode se apresentar com uma alteração neurológica, pode apresentar-se com raciocínio lento e até pode entrar em coma. E também pode começar a ter sangramentos e insuficiência renal. Portanto, a hepatite pode sim tornar-se um problema muito sério, que naturalmente vai levar a este dano do fígado que pode culminar numa insuficiência hepática. Bem, a hepatite, por um lado, pode ser prevenida, mas por outro lado pode ser tratada, não é? Mas é preciso que seja feito um diagnóstico atempado. Quando a pessoa se apresenta com uma hepatite aguda, com aqueles sintomas que eu mencionei, o que se faz normalmente é o controle sintomático e pronto, e dá-se medicamentos para minimizar esses sintomas que a pessoa apresenta. Para o caso da hepatite A, por exemplo, não existe um tratamento específico. A hepatite B pode ser tratada com alguns medicamentos antivirais e a hepatite C também pode ser tratada com medicamentos antivirais. E em relação à hepatite alcoólica, há uma série de medicamentos que podem ser prescritos, mas o mais importante nisso tudo é que essa pessoa possa ter imediatamente um tratamento de suporte para aliviar os sintomas que possa ter. E, bom, em casos bastante avançados e devidamente analisados, pode haver necessidade de algum tratamento cirúrgico, como é que se diz, o transplante de fígado, mas isto é, bom, é preciso que se faça uma avaliação prévia e haja condições para isso. Não é um tratamento que seja largamente disponível, principalmente nos países de média e baixa renda.
Doutora, para o tratamento da hepatite também contribui muito o tipo de alimentação que se tem, certo? O que é que recomenda a pessoas que podem estar a sofrer de hepatite ou para evitar?
Olha, é muito importante que as pessoas tenham muita atenção com a alimentação. Sim, é verdade que a alimentação saudável não é só por causa de hepatite, mas de uma forma geral nós temos que assegurar que nós nos alimentamos muito bem. É preciso evitar o álcool, naturalmente, já nos referimos aqui, os danos que o álcool pode causar para o fígado. É preciso evitar comidas bastante gordurosas, que isto também não ajuda muito para a saúde do fígado. É preciso também assegurar que incluímos muitos vegetais e muitos legumes na nossa alimentação, que isto, de alguma forma, ajuda no funcionamento do próprio fígado.
Portanto, doutora, a dieta também ajuda muito a obter um fígado saudável. Uma das coisas que mencionou também é a questão da hepatite alcoólica, não é? Que pode ser evitada exatamente pelo consumo, ou não consumo, ou consumo moderado de álcool, certo?
Exato.
E pronto, amigos ouvintes, nós assim nos vamos despedir da doutora Graça Matinha. Vamos voltar para a semana. Até lá, não esqueça, cuide da sua saúde. É, como diz a doutora Graça, o bem mais precioso que nós temos. E, como sempre, votos então de boa saúde para todos, também para si, doutora Graça, e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já, é uma boa semana, cheia de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes também. Voltamos a falar para a semana, e até lá, sem necessidade de saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
O Clube do Ouvinte, Daniel Steschke, traz-nos os angolanos Adeline Bimba e Cristiano Nkundiangani. A conversa gira em torno da Associação de Quadros da Diáspora para apoio à formação dos angolanos. Vamos então aqui à conversa.
Olá, aqui Dani Steschke. Hoje eu converso com o presidente e fundador da Associação de Quadros da Diáspora para o Apoio à Formação dos Angolanos, Adelino Bimba, e com o coordenador do Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informações, Cristiano Nkundiangani, sobre a plataforma digital Akidafa, que promete ajudar os estudantes angolanos com a formação acadêmica e profissional. Rapazes, sejam bem-vindos!
Olá, Daniel. Obrigado. Boa tarde.
Oi, Daniel. Muito obrigado. Muito prazer.
Estou muito contente de tê-los aqui para falarmos sobre essa plataforma digital que será gratuita para os estudantes. E, Adelino, me conta mais sobre esse projeto.
Este projeto é uma iniciativa dos angolanos que residem na diáspora, na sua maioria, portanto, daí o nome, Associação dos Quadros da Diáspora para o Apoio à Formação dos Angolanos. Portanto, são angolanos que receberam formação ou formações de nível superior, licenciatura, doutoramento e mestrado, em várias áreas de saber, e estes angolanos se uniram para juntos partilharem o saber junto dos angolanos que estão em Angola. Portanto, a ideia aqui principal é a partilha de conhecimento, tanto teórico como prático, para o povo angolano. Assim, como é que nós podemos atuar? Nós atuamos de maneiras diferentes. Primeiramente, podemos acompanhar estudantes à distância, via acompanhamento daqueles que fazem suas licenciaturas em Angola, nas universidades, por exemplo, via online, as monografias, podemos partilhar conhecimento em videoconferências, etc. Mas também podemos participar do processo de ensino e aprendizagem a quando das nossas viagens em Angola.
E vocês fazem viagens frequentes para Angola, então, Adelino?
Digamos que, do ponto de vista individual, uma pessoa pode viajar uma vez em 3 anos, mas se a gente olhar no global, nós somos mais de 70 pessoas, todos os anos temos quadros que viajam.
Sim. Uau! 70 membros da associação?
Exato, 70 membros, mais do que 70, distribuídos em vários países. Hoje contamos com pessoas em 10 países diferentes. Estamos a falar de continente europeu, americano e africano.
Muito interessante. E antes de falarmos do site da biblioteca, acredito que os membros da associação também devem ter uma formação bem diferenciada, né? E variada, digo. Você, por exemplo, é mestre em higiene de segurança e ambiente no trabalho e o Cristiano é engenheiro informático e de segurança cibernética.
Exatamente, Daniela. Estamos a falar de jovens com qualificações de alto nível. Quer dizer que são pessoas que estudaram nos países mais desenvolvidos do mundo, claramente. E nós estamos repartidos por força dessa tal variedade de especialidades. Nós decidimos dividir-nos os grupos em departamentos, em função das especialidades. É assim que temos jovens que estão no departamento de engenharia de transformação, quer dizer, todos aqueles que têm especialidades cuja finalidade vai ser de trabalhar na transformação de um determinado produto. Os engenheiros químicos, os engenheiros de processo, os engenheiros técnicos, etc, etc. Temos aqueles que trabalham na parte também de ciências sociais, todas as ciências sociais estão regrupadas, os das ciências agrárias, os médicos, todos aqueles que estudaram na área de medicina, então ciências da saúde, nós chamamos, regrupamos médicos, dentistas, etc. Esses todos podem trabalhar juntos e assim em diante.
Então, temos muita gente talentosa.
Dez departamentos, mas para mais informações, os nossos internautas, nossos compatriotas, poderão ter mais informações no nosso site, que será apresentado pelo Cristiano.
Ok, Cristiano, vamos lá. Quero descobrir mais aí, quero saber mais sobre a ACDAFA. Conta aí para a gente sobre essa plataforma digital que acabou de ser lançada.
Exatamente. Tipo, esse site tem a sua importância porque a CDAFA atua hoje no presente como uma associação, como disse Adelino, para o apoio de formação dos ambulantes, não é? Nós estamos a avisar no futuro, porque hoje sabemos que em Angola nem todo mundo tem acesso à internet, mas o objetivo é expandir o maior número possível. Se criamos essa plataforma que vai, de uma certa forma, regrupar todos os angolanos na diáspora, porque todos os angolanos, todos os membros da CDAFA hoje estão cadastrados na plataforma acdafa.net, para permitir a repartição de solicitações que chegam até nós, porque os angolanos, território nacional ou na diáspora, têm a chance de solicitar a CDAFA passando pelo site. Não é? Tem um menu que se chama Solicitarmos, que o caro visitante tem uma facilidade de entrar em contato conosco, preenchendo simplesmente um formulário das informações que nós precisamos. E nós, na CDAFA, internamente, tudo dentro do site, conseguimos fazer a gestão desse mesmo pedido e repartir para o departamento que melhor se adequa nesse referido pedido. E assim, em seguida, escolher as pessoas que vão se encarregar, não é? até a etapa final, que é a entrega, nesse caso, né? Se for um pedido para um apoio, vamos lá dizer, um apoio para um trabalho de fim de estudo, então, saberemos repartir para quem entende bem a matéria e chegar o tratamento do pedido até a etapa de entrega. E não só, porque a plataforma também está ligada com uma biblioteca virtual. Nós formos à disposição manuais, né, livros das mais diversas áreas do ensino, nesse caso, e os angolanos poderão consultar sem nenhuma dificuldade. Nós sabemos que na internet, hoje, para a língua portuguesa, é muito difícil encontrar materiais. Não é? Eu passei por isso, Adelino e tantos outros. Quando tivemos que fazer alguma investigação, sempre encontramos materiais de línguas inglesa e língua francesa e nós vimos a dificuldade que queremos hoje, não é? Não vamos dar solução global, mas participar nessa solução que muitos esperam. Nesse caso, começando já com os nossos compatriotas angolanos.
Quantos trabalhos científicos vocês planeiam deixar disponíveis no site? Para agora, quem entrar em agosto no site, o que, que vai poder ver lá?
O site, só para dizer que o site está em linha, faz um mês o site está em linha, e nesse curto espaço de tempo conseguimos já publicar 5 investigações científicas, e temos tantas outras que vão ser publicadas que não foram feitas por nós, porque nós deixamos a liberdade às pessoas que não são membros da associação, também podem publicar os seus trabalhos científicos. Então, hoje contamos com 5 trabalhos já publicados e acredito que no futuro próximo teremos um número muito, muito mais elevado. Temos muita gente que nos contacta, dizendo que tem trabalho, que gostariam também que dessemos uma visibilidade no que eles fizeram e algo que vai ser benéfico para o povo online.
Adelino Bimba, Cristiano Engudiangani, foi um prazer tê-los aqui na Voz da América para falar sobre a plataforma digital Aqdafa.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo, 1 de agosto de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. De todos, se despede com um abraço o Leo Saílo, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, amigos ouvintes, esperamos ter a vossa companhia de novo amanhã, segunda-feira, quando voltarmos à antena para mais notícias. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.